Boa tarde a todos. Vamos dar então início à nossa reunião do Grupo de Trabalho. Temos à distância, penso que será Lourenço Santos? Não.
Augusto Pascoal. Não sei.
Está aqui. Membros de, ok, já vi. Da Associação de Solidariedade Social dos Professores. Então, temos o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Augusto Pascoal, é isso?
Que está Sim,
aqui à distância
é conosco, isso mesmo.
Em representação desta associação, e temos aqui presencialmente do Movimento Inclusão Efetiva. Temos então Filipa Nobre Pinheiro e Lourenço Santos. Agora é que está bem. Dizer-vos então que portanto, vai haver aqui uma intervenção inicial por parte de cada uma das entidades, de 10 minutos para cada uma das associações, portanto, da associação e do movimento, onde irão expor, portanto, no âmbito deste grupo de trabalho, que é da revisão do Estatuto da Carreira Docente, terem uma primeira intervenção. Depois dou a palavra aos grupos parlamentares para se pronunciarem e fazerem algumas perguntas, e depois volto ao outro lado, portanto, às entidades, e onde terão mais 10 minutos para fazerem e responderem às questões e fazerem umas últimas considerações. Vou pedir que sejam mesmo muito rigorosos no tempo, porque temos plenário às 3 horas, portanto às 15 horas, e não podemos mesmo estender mais tempo. E assim, sem mais delongas, dou a palavra por parte da Associação de Solidariedade Social dos Professores, na pessoa do Sr. Augusto Pascoal. Sr. Professor, faz favor, tenha a palavra, 10 minutos, então.
Muito bem, desses 10 minutos, utilizaria um minuto, talvez, para apresentar a associação, cumprimentar todos e agradecer esta oportunidade. Nós somos uma associação de solidariedade, uma IPSS. Temos 15 delegações, aproximamos-nos dos 45 anos de idade, fazemos agora em maio. E temos 10.500 associados à volta disso, 4 lares de professores em Carcavelos, no Porto, em Aveiro e em Setúbal, e um centro de formação contínua de professores, que no ano anterior formou cerca de 1.600 professores. Portanto, começava por me referir ao Estatuto da Carreira Docente. Ele é filho da lei de bases, não é? Como nós sabemos, da lei 4686, e desde logo ali houve um problema, um conflito entre dois artigos que fizeram com que um grupo parlamentar, que já não existe, o MDP-CDS, se abstivesse. Mas, no fundo, dizer que a carreira docente, sendo a mais atraente de todas, não tem sido atrativa nos últimos anos. De todas, é uma forma de dizer, portanto, é uma carreira impressionantemente interessante do ponto de vista do trabalho que pode fazer com os jovens, com os alunos, e do trabalho que pode, entretanto, fazer entre pares. Dizer que ela, ultimamente, tem sido vítima de algumas alterações que não a tornam tão atrativa quanto é desejável, porque são obstáculos à progressão na carreira. Esta deve ser uma carreira, na nossa perspectiva, de progressão e não de promoção. Portanto, uma carreira que deve ter uma componente letiva que anda pelas 20 horas, que deve andar pelas 20 horas, e uma não letiva que não deve estar tomada pela burocracia, como acontece agora. Portanto, os professores ocupam imenso tempo com trabalho repetitivo, porque se não fosse repetitivo até era positivo, em várias plataformas que no fundo pretendem o mesmo, e o professor tem que, em cada uma delas, enfim, corresponder ao que lhe é pedido diariamente, o que lhe toma muito tempo, O que importa na vida do professor é, acima de tudo, o seu desempenho enquanto tal. É o seu desempenho enquanto é o seu desempenho e a influência que pode ter na orientação pedagógica do trabalho que faz. E para isso era a componente não letiva que era utilizada. Neste momento, a componente não letiva está tomada por esse tal trabalho administrativo que convinha que se fosse, que não se agravasse e que, pelo contrário, se resolvesse. Portanto, há uma. Digamos que é necessário valorizá-la, mas valorizá-la não apenas economicamente, porque é necessário que no início de carreira, pelo menos, portanto, quando chega ao topo, enfim, a remuneração já é razoável. Mas durante mais de metade da carreira, o professor sofre para sobreviver. Portanto, e ainda mais quando está colocado fora da área de residência. Portanto, o recrutamento deverá ser feito, sobretudo, entre professores já profissionalizados, não existindo coabilitação própria, mas com a garantia de que se vão profissionalizar. A profissionalização é essencial do ponto de vista pedagógico. A pedagogia, eu diria, pode fazer milagres ou não. Pode fazer com que o trabalho docente tenha como resultados, a mobilização dos seus alunos para as aprendizagens no cotidiano das suas aulas, que devem ser tão abertas e plurais quanto possível quanto à diversidade pedagógica, mas ao mesmo tempo centrado no, sempre centrada no aluno, nunca centrada no professor, sempre no aluno, com a finalidade com práticas pedagógicas participativas, conseguir que os alunos aprendam de facto. O professor pode julgar que está a ensinar muito bem, mas os alunos podem não estar a aprender. O que importa é que eles aprendam, e aprendam tanto mais quanto fizerem, quanto trabalharem nas salas de aula. É na sala de aula, fundamentalmente, que o trabalho é necessário, mas para que ele resulte, é essencial que seja devidamente planificado e programado. Portanto, digamos que a escola do futuro é uma escola que está agora também, é muito relacionada com as tecnologias de informação. Elas podem ser de uma importância enorme e devem ser. Devem ser integradas na prática docente com as vantagens que ela pode dar ao desempenho profissional e à aprendizagem dos alunos. Mas não permitir que o foco fique nas tecnologias. O foco tem que estar no aluno. No aluno, no trabalho docente, e as tecnologias deverão ser um meio de apoio ao trabalho docente. E não pensar, por exemplo, que se pode substituir o professor por uma qualquer tecnologia. Não pode, porque ele não faz o que o professor é capaz de fazer. De modo que nestes primeiros minutos era o que tinha para dizer.
Muito obrigada, Sr. Professor. Dou agora a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do PS. Ai, não, peço desculpa. Já estou a avançar. Não, agora vou dar a palavra ao Movimento de Inclusão Efetiva e começo, portanto, já sei que vão partilhar esta primeira intervenção. Vai começar o Sr. Professor Lourenço Santos e depois Filipa Nobre Pinheiro. Faça favor.
Antes de mais, agradecer aqui, o Movimento agradece o convite para participar nesta importante reflexão sobre a revisão do Estatuto da Carreira Docente. Gostaríamos de começar por sublinhar a nossa solidariedade com os docentes. Temos acompanhado de perto as dificuldades que têm vindo a ser identificadas ao longo dos últimos anos, desde a progressão da carreira, à sobrecarga de trabalho, à crescente complexidade das funções desempenhadas e à perda de atratividade da profissão. É hoje evidente que a profissão docente perdeu parte do reconhecimento social que outrora teve e entendemos que esta revisão do Estatuto deve ser uma oportunidade clara para a sua valorização e dignificação. Aliás, consideramos que qualquer discussão séria sobre o sistema educativo deve começar precisamente aqui. Sem professores motivados, reconhecidos e com condições de trabalho adequadas, dificilmente será possível garantir qualidade de ensino, independentemente das reformas legislativas que venham a ser aprovadas. Dito isto, o nosso contributo centra-se numa dimensão específica que consideramos essencial neste debate, a qualidade da educação para alunos com necessidades educativas específicas no contexto da escola inclusiva. O Decreto-Lei 54/2018 estabeleceu um modelo ambicioso de educação inclusiva, baseado na participação de todos os alunos e na adaptação das práticas pedagógicas às suas características individuais. Este modelo representa um avanço importante do ponto de vista conceptual e de direitos. No entanto, aquilo que constatamos no terreno é um desalinhamento claro entre o objetivo e as condições reais de implementação. Hoje, pede-se aos professores mais diferenciação pedagógica, maior capacidade de resposta à diversidade, mais articulação entre profissionais e mais trabalho colaborativo. No entanto, o enquadramento da carreira docente na sua configuração atual não acompanhou plenamente esta evolução. Na prática, estamos perante um sistema que exige mais, mas não ajustou de forma proporcional as condições necessárias para responder a estas exigências. Este desalinhamento traduz-se em dificuldades concretas no dia-a-dia das escolas e tem impacto direto na qualidade das respostas educativas.
Um dos principais constrangimentos identificados prende-se com a preparação dos docentes para a inclusão. Neste âmbito, consideramos que a formação inicial deve desempenhar um papel mais estruturante. É importante que todos os futuros professores tenham contacto, durante a sua formação, com noções fundamentais de educação especial, nomeadamente no que diz respeito às características mais frequentes dos alunos com necessidades educativas específicas, bem como estratégias pedagógicas adequadas. Nesse sentido, propomos a criação de uma unidade curricular obrigatória na formação inicial de professores dedicada à educação inclusiva, que integra uma componente de caracterização das principais necessidades educativas e uma componente prática de intervenção pedagógica. Adicionalmente, consideramos essencial a introdução de formação estruturada em metodologias inclusivas, como o desenho universal para a aprendizagem. Este modelo está alinhado com os princípios da legislação em vigor e permite, desde o início, conceber práticas pedagógicas que respondam à diversidade dos alunos, reduzindo a necessidade de adaptações posteriores. No entanto, aquilo que observamos é que muitos docentes não conhecem formalmente este modelo ou não se sentem preparados para o aplicar, o que limita significativamente o seu impacto. Propomos, por isso, a integração do desenho universal para a aprendizagem como componente obrigatória nos cursos de formação inicial e como área prioritária na formação contínua de docentes. No que diz respeito à formação de professores ou à especialização de professores de educação especial, achamos também que estas especializações devem ser revistas, na medida que devem ter uma formação base mais generalizada, pela multideficiência com que todos nós nos deparamos diariamente, e depois sim uma especialização para aquilo que lhes é mais, que tem mais apetência, seja o 910, o 920 ou o 930, mas uma base comum e depois uma especialização. Sabemos que a formação é importante, claro que sim, mas depois a implementação consistente destas abordagens exige também que haja tempo estruturado para trabalho colaborativo entre docentes, o que nem sempre está assegurado na organização das escolas. Para os docentes já em exercício, a formação contínua assume uma importância ainda maior. No entanto, importa aqui fazer uma distinção clara. Não está em causa a existência de formação, mas sim a sua relevância, a sua aplicabilidade e as condições em que é frequentada. Aquilo que nos é transmitido com frequência é que muitas ações de formação não estão suficientemente alinhadas com os desafios reais da sala de aula ou decorrem fora do horário de trabalho, o que dificulta a sua frequência e reduz o seu impacto. Neste sentido, consideramos fundamental evoluir para um modelo de formação contínua que seja simultaneamente relevante, prática e integrada no horário de trabalho. Esta formação deve ser apoiada e financiada, articulada com os centros de formação de associações de escolas e orientada por prioridades claras definidas a nível nacional, nomeadamente no domínio da educação inclusiva. Concretamente, propomos que a formação contínua, considerada prioritária pelo Ministério da Educação, seja obrigatoriamente disponibilizada dentro da componente não letiva dos docentes, com financiamento específico para os centros de formação de associações de escolas, com especial destaque para a temática da educação inclusiva. Paralelamente, importa reforçar o papel das escolas neste processo. incentivando-as a realizar um diagnóstico das suas necessidades específicas e a desenvolver planos de formação ajustados à sua realidade. Só assim será possível garantir que a formação responde efetivamente aos desafios concretos enfrentados pelos docentes. Gostaríamos também de destacar um problema que consideramos particularmente crítico e que tem sido menos abordado neste debate: a falta de continuidade pedagógica em contextos especializados. Referimos, em particular, às escolas de referência para a educação bilíngue de alunos surdos e para alunos com baixa visão. Estes contextos implicam abordagens pedagógicas específicas, conhecimento técnico e, muitas vezes, uma adaptação progressiva por parte dos docentes. No entanto, apesar da existência destas respostas educativas no enquadramento legal, os concursos de colocação de professores não refletem estas especificidades. Não existe qualquer sinalização de que um determinado agrupamento corresponde e responde a um contexto especializado, nem são valorizadas nestes processos competências ou experiência prévia nessas áreas. Isto significa que um docente pode ser colocado num contexto altamente exigente, sem preparação específica, e, por outro lado, que um docente que tenha desenvolvido competências relevantes ao longo de vários anos pode não conseguir manter-se nesse contexto. As consequências são claras: perda de continuidade, desmotivação dos docentes e impacto direto nos alunos, que beneficiam claramente da estabilidade e da relação pedagógica construída ao longo do tempo. Entendemos, por isso, que deve ser considerada a introdução de mecanismos que permitam diferenciar estes contextos nos concursos, valorizar a experiência adquirida e, sempre que adequado e com base em critérios transparentes, possibilitar a continuidade de docentes nestas funções. Propomos, em concreto, que os concursos de colocação passem a identificar contextos educativos especializados que valorizem a experiência prévia relevante e que seja criado um mecanismo excepcional e regulado de continuidade pedagógica aplicável a estes contextos. Em síntese, a revisão do Estatuto de Carreira Docente deve ser entendida como uma oportunidade para alinhar as exigências colocadas às escolas com as condições efetivamente disponíveis, garantindo não apenas a justiça na carreira, mas também qualidade e consistência nas respostas educativas.
Muito obrigada. Agora sim, dou a palavra aos grupos parlamentares. Começo pelo PSD, Sr. Deputado Pedro Alves, faz favor. 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar também os movimentos, neste caso a Associação de Solidariedade Social de Professores e o Movimento de Inclusão Efetiva nas Pessoas da professora Ana Maria Moraes, Augusto Pascoal e também Lourenço Santos e Filipa Pinheiro. Agradecer as primeiras palavras. São dois momentos diferentes, duas abordagens distintas à questão da revisão do Estatuto da Carreira Docente, mas ambos importantes. Agradecer aqui o contributo que nos foi deixado pelo professor Augusto Pascoal, dizer-lhe que temos vindo a acompanhar também este diagnóstico, nomeadamente no que respeita à valorização da carreira docente, seja ao nível da questão remuneratória, como incentivo, seja também a forma como tem sido feito este trabalho de revisão do Estatuto da Carreira Docente, de modo a integrar também aquilo que são as novas tecnologias e a função docente. E há aqui uma reflexão que nos deixam que é bastante importante e que, nesse sentido, acomodamos aqui os contributos que nos deixam em jeito de reflexão. Procurar, sobretudo, que o trabalho do professor, e esse também é o diagnóstico que temos vindo a fazer, se sente sobretudo naquilo que são as funções pedagógicas, retirar-lhe a burocracia que muitas das vezes distrai e ocupa aquilo que é a atividade e a função do professor, e perceber que nós chegámos a este ponto com falta de professores na formação inicial e que tal se deve ao modo como nós fomos sobrecarregando a carreira com funções que não são de natureza pedagógica e, por outro lado, porque a sua deslocação e a sua atratividade do ponto de vista remuneratório acabam por não ser suficientemente apelativas para que os jovens aceitem este desafio profissional, por muito que a vocação assim o chame. E, nesse sentido, dizer-lhe que também há uma preocupação da parte do grupo parlamentar do PSD no trabalho de fazer aqui a renovação geracional. Atrasámo-nos nesse propósito ao longo dos anos. É uma questão que, de natureza política, tinha vindo sendo identificada há muito tempo e que não criámos mecanismos para poder inverter. E estamos agora um bocadinho atrapalhados e à pressa a procurar corrigir. Este Governo já o fez com contratualização com 11 instituições de ensino superior para que retomassem com força a formação inicial de professores, e aí é preciso fazer um reajustamento à nova realidade. E no encontro aqui também da matéria que nos trouxe o movimento para a inclusão efetiva, esta abordagem que aqui nos trouxeram, da forma como, ao nível da formação, principalmente da inicial, a sensibilidade que tem que existir por parte dos professores e alguma preparação mais lata de um conhecimento que vão ter na escola inclusiva que queremos criar, mas para o qual os professores não estão preparados, é uma reflexão interessante que nos deixam para podermos aprofundar, porque as questões que antes eram só de natureza pedagógica e científica, hoje têm outras componentes que obrigam o professor a ter uma preparação diferente, porque dentro da mesma sala de aulas têm que lidar com realidades muito distintas que no passado não lidavam. E bem, e embora vocês nos trouxeram esta reflexão, porque, como disseram, há metodologias que são diferentes hoje, que e os professores têm que estar preparados para isso, os professores têm que ter tempo para poder trabalhar efetivamente estes casos, porque são especiais e que requerem tempo, reflexão, trabalho colaborativo, como aqui disseram, para poder haver partilha, mas sobretudo o aspecto fundamental que aqui nos deixaram e que também faz parte das reflexões que temos para o Estatuto da Carreira Docente, que é a formação contínua ao longo da carreira. Não é na formação inicial ter o contacto e depois não haver aqui esta capacidade de poder, dentro daquilo que é o horário de estabelecimento, o professor poder ter acesso à formação de forma com algum conforto, sem ter que estar a deslocar, sem andar aqui a alterar a sua componente letiva, sem prejuízo para alunos, nem prejuízo para o professor, mas poder fazer esta articulação. Agradecer-lhes, porque parece-me que trouxeram aqui um tema que é muito importante, mas está muitas das vezes fora daquilo que é a preocupação de quem faz este tipo de reflexão, e infelizmente ainda não vimos aqui ninguém a trazer para o centro da revisão do Estatuto da Carreira Docente esta matéria da inclusão, e por isso agradecer-lhes e fizeram aqui um contributo, trazemos aqui um contributo muito, muito, muito importante. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado José de Carvalho.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Naturalmente cumprimento em nome do Grupo Parlamentar de Chega o Sr. Presidente da Associação de Solidariedade Social dos Professores, o Professor Augusto Pascoal, os membros do Movimento de Inclusão Efetiva, nas pessoas do Dr. Lourenço dos Santos e da Dra. Filipa Pinheiro. Naturalmente agradecer a exposição que aqui fizeram e, acima de tudo, pelos contributos que aqui nos trouxeram ao longo desta tarde, com vista à revisão do Estatuto da Carreira Docente. Portanto, e quando nós ouvimos aqui nesta comissão e de modo muito particular neste grupo de trabalho para a revisão do Estatuto da Carreira Docente, pessoas que estão no terreno e conhecem as escolas, é muito mais simples. Mas ainda, e com realidades tão distintas, como o caso dos professores aqui representados pelo professor Augusto Pascoal, e também os pais como os principais responsáveis pela educação dos filhos, e que esperam, de facto, uma coisa que é essencial, é que a escola colabore neste processo de educação dos filhos, mas ao mesmo tempo sem que a escola se substitua a eles, neste caso, aos pais. E, portanto, estas realidades que aqui nos trouxeram são, de facto, fundamentais, e ainda para mais, permitam-me agora, de modo muito particular, para o movimento da inclusão efetiva, aquela que foi a realidade que aqui nos mostraram, que é uma realidade cada vez mais presente nas nossas escolas, que é dos alunos do ensino especial e que necessitam, de facto, de um acompanhamento particular e, mais do que isso, até mais do que acompanhamento particular, de um acompanhamento especializado. E como o Chega é o partido de direita e com preocupações sociais, foi-nos, de facto, foi e continua a ser, de facto, de particular vantagem ouvir todas estas realidades que aqui nos trouxeram. Naturalmente, estamos sensíveis sensíveis em relação às preocupações que aqui anunciaram, mais ainda com os contributos que fizeram o favor de nos fazer chegar com a devida antecedência, e os votos que nós aqui fazemos, enquanto representantes do Grupo Parlamentar do Chega, é que de facto seja possível, a partir de agora, fazermos um estatuto da carreira docente que fique para lá dos governos que passam, dos ministros que passam e dos ministros também que ficam, e acima de tudo que seja possível um estatuto da carreira docente que fique para lá de tudo aquilo que é a passagem do tempo, e da nossa parte, enquanto representantes do Grupo Parlamentar do Chega, assim, esse contributo será, da nossa parte, será dado para que haja, de facto, um estatuto da carreira docente que fique. Há aqui algumas dimensões fundamentais que devem ser consideradas e que vocês aqui apontaram para esta, ao longo desta tarde, para a revisão do estatuto da carreira docente, e, além disso, parece-nos que há uma convergência total, tanto do movimento da escola inclusiva, como, aliás, movimento de inclusão efetiva, peço desculpa, também, e também do representante dos senhores professores, e essas questões são a valorização da carreira, e portanto aqui é um ponto também de total convergência, a valorização da carreira pelo menos em duas dimensões, que é a valorização salarial, uma vez que os professores, como sabemos, têm, como se costuma dizer, têm filhos para criar e têm contas para pagar e, portanto, de facto, precisam de uma valorização salarial, mais ainda porque os professores, como nós sabemos, embora vivam do idealismo e dessa nobre missão de ensinar, precisam também das contas para pagar. E, além disso, precisam e merecem um ordenado digno para a missão e a função que desempenham, mas ao mesmo tempo também para que corresponda àquilo que é a formação altamente qualificada que os professores têm em Portugal. Depois, outro ponto também, a valorização profissional, que os senhores também aqui referiram, e portanto tanto o movimento da inclusão efetiva como o representante dos professores da Associação de Solidariedade Social dos Professores aqui falaram, e para esta questão da valorização profissional, nós no Grupo Parlamentar do Chega entendemos que há um aspecto que é fundamental, que é que a verdadeira autoridade dos professores seja restituída. E aqui faço esta ressalva, não a autoridade em si mesma, não um autoritarismo, sim, mas uma autoridade que a sociedade se reveja nesta autoridade que é dada para os professores. Há outra questão aqui também, há outros pontos aqui também, a questão da formação inicial e da formação contínua, também a questão do recrutamento docente e da própria avaliação do desempenho docente, e para todos estes pontos, se me permitem, o Grupo Parlamentar do Chega pergunta, e neste caso pede, se nos momentos finais que agora têm ainda para se pronunciar, se pretendem acrescentar ou fazer mais algum comentário em relação a todos estes pontos. E para vós, se de facto estas questões serão prioritárias ou se há outras que gostariam de acrescentar e outras reflexões que aqui nos gostariam de deixar para, com vista à revisão do estatuto da carreira docente. Há outros pontos, de facto, e há outras questões também poderiam ser aqui abordadas, nomeadamente a questão da indisciplina e que ainda não foi. A questão da burocracia é outro ponto fundamental, uma vez que as escolas estão, de facto, transformadas em verdadeiras máquinas burocráticas. Ambas as instituições e os membros das instituições aqui presentes nos falaram desta questão da necessidade de procedermos a uma desburocratização das escolas, mas há outros pontos aqui também, e uma vez que estamos aqui também a ouvir representantes dos pais e das famílias, políticas públicas para que as famílias possam cumprir o seu papel primordial de educar e acompanhar os filhos, mas também a questão dos currículos, dos horários, a definição clara de tempos letivos e não letivos, até para evitarmos subjetividade por parte também das direções escolares, quer dizer, e entre outros pontos, o que é que vos apraz dizer sobre isto. Naturalmente, e para ser rigoroso no cumprimento do tempo, terminamos da mesma forma que iniciamos, agradecendo os vossos contributos, a vossa disponibilidade e, acima de tudo, deixamos também aqui a nossa disponibilidade para todos os membros deste grupo, independentemente dos grupos parlamentares, para receber os vossos contributos por escrito, se assim o entenderem, para esta comissão e para que depois sejam tidos em conta para esse trabalho da urgente necessidade também do Estatuto da Carreira Docente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, da parte do Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Aida Carvalho.
Obrigada, Sra. Coordenadora, Sras. e Srs. Deputados, excelentíssimos senhores representantes da Associação de Solidariedade Social dos Professores, o professor Augusto Pascoal, e senhores representantes do Movimento de Inclusão Efetiva, professor Lourenço Santos e professora Filipa Pinheiro. Agradecemos a exposição que aqui nos trouxe, Naturalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reafirma o seu compromisso com a valorização e formação dos docentes, a progressão de carreira, o alívio da sobrecarga laboral e o reconhecimento social da profissão ou da carreira como imperativos inadiáveis. As escolas necessitam de tempo colaborativo, diagnósticos precisos, formação contínua integrada no horário letivo e financiamento adequado para planos personalizados. No concurso externo extraordinário para o ano letivo 25-26, cujos resultados foram divulgados em janeiro de 2026, das 1.800 vagas disponibilizadas, apenas 1.639 foram preenchidas, cerca de 91%. Ficaram assim por ocupar 161 vagas, com 12 dos 29 grupos de recrutamento incapazes de as completar. O grupo de educação especial destacou-se pela maior carência. Apesar das listas e reservas de recrutamento dos grupos 910, 920 e 930. No grupo em particular, o grupo 920, a educação especial para alunos com surdez, problemas de comunicação, linguagem ou fala, nenhuma das quatro vagas foi ocupada. Estes dados confirmam que a falta de professores permanece, é de facto um desafio significativo, mesmo com as medidas do Governo já adotadas. Apesar de avanços, persistem naturalmente desafios, por isso gostaríamos de ouvir os vossos contributos sobre algumas questões que nos desassossegam. Do vosso ponto de vista, a Lei 54 de 2018, que revolucionou sem dúvida inclusão, a área da inclusão, revela, foi mencionada aqui pelo movimento, algumas falhas no reforço dos recursos humanos para a educação efetiva. Que tipo de falhas, quer no âmbito dos recursos materiais, pedagógicos ou financeiros, podem eventualmente identificar e que possam ser corrigidas em noutros documentos legislativos? Que incentivos urgentes propõem para preencher vagas como as do grupo de 920? Como garantir o preenchimento efetivo nos concursos diferenciados para especialidades carenciadas? Que ajustes aos procedimentos concursais são necessários, em vossa opinião, face às carências persistentes? Quanto deram nota, fizeram aqui referência, bastante interessante, da necessidade de sensibilizar a formação contínua dos professores, fazendo referência, nomeadamente, à introdução de uma unidade curricular em educação inclusiva. A questão que eu coloco é se já entraram em contacto com instituições de ensino superior que ministram formação de docentes e se abordaram a possibilidade de introduzirem nos seus planos curriculares ou nos seus planos de curso a essa unidade curricular e qual é que foi a receptividade. Quanto à avaliação de desempenho docente, é de facto um tema central para a motivação e progressão profissional. Que características deve ter um sistema de avaliação para ser justo, credível e promotor de progressão da carreira? Aguardamos as vossas intervenções para avançarmos com soluções concretas no âmbito da revisão do Estatuto da Carreira Docente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, da parte do Grupo Parlamentar do LIVRE, Sra. Deputada Filipa Pinto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo também por agradecer aos representantes aqui presentes, ao professor Augusto Pascoal, Filipa Nobre Pinheiro e Lourenço Santos. Começava também por agradecer o trabalho da Associação de Solidariedade Social, dos professores e do Movimento pela Educação Efetiva. O que nós pretendemos com estas audições é recolher os vossos contributos, mas, na verdade, não é só recolher estes contributos e ouvir-vos. É que estes contributos, com os quais parece consensual que todos concordamos, é que estes contributos, de facto, sejam incluídos na revisão do Estatuto da Carreira Docente, que é urgente olhar com olhos sérios e com vontade política, como também aqui o professor Augusto Pascoal referiu, falando inicialmente da evolução que foi tendo a carreira docente, que começou por ser atrativa e que neste momento não é atrativa para ninguém. E aí está o ponto central da falta de professores, é que a carreira não é atrativa. E este grupo de trabalho tem essa função, recolher contributos de pessoas especializadas em várias áreas e perceber que a educação é essencial que investir na escola pública é essencial, não só essencial, mas urgente, e que, portanto, é preciso olhar para esta revisão do Estatuto da Carreira Docente, não como uma perda de tempo, que estamos sempre aqui a ouvir entidades que trazem contributos importantes, mas que depois o Estatuto poderá ficar com uma marca que não tem nada a ver com o que estas audições pretendem. Eu gostava de falar daquilo que também já aqui foi apontado, que é essencial aumentar os níveis remuneratórios, estamos todos de acordo. Vamos ver se essa revisão do Estatuto da Carreira Docente vai refletir isto que estamos todos os dias aqui a dizer, mas também a rapidez com que se progride na carreira. Queremos também perceber depois se nessa revisão essa rapidez se vai efetivar ou se vão se manter as cotas e aqueles travões para que a carreira se torne, na verdade, interessante. Pôr fim às cotas é importante, garantir que vale a pena ser professor em Portugal, não só pelo salário, mas pelas condições de trabalho, que também vocês também muito bem apontaram. E sobre condições de trabalho, os estudos têm sido claros, os professores estão extenuados, atolados em burocracia, enchê-los de horas extraordinárias não nos parece a solução. Sobre a formação inicial e a formação contínua, também para nós é essencial garantir que quem é professor na nossa escola pública tenha formação pedagógica específica para tal. Não basta ser-se bom professor, seja a matemática ou a português, ou ser muito bom a matemática para ensinar matemática. É preciso saber ensinar matemática, é preciso ter formação pedagógica para tal. Parece-nos que a formação de professores, como está hoje, não é adequada às exigências que nós precisamos de ultrapassar e, portanto, atualmente, com a carência de professores, temos vários professores na escola sem formação pedagógica e isto parece-nos gravíssimo e, então, se pensarmos na educação inclusiva, isto é aterrador. Eu gostaria de perguntar-vos como é que olham para isto. Que relevância dão à formação inicial? Eu acho que adivinho as vossas respostas. É uma pergunta um bocado retórica, porque é essencial para todo tipo de alunos, muito mais para aqueles que têm necessidades específicas. A formação contínua também é muito importante para o aperfeiçoamento regular dos docentes, mas essa formação não deve, no nosso entender, acrescentar horário de trabalho, como também aqui foi apontado por vós, a um horário que também já é tão pesado. De que forma consideram que deve ser conjugada a necessidade de formação contínua com o espírito, com o equilíbrio, na verdade, entre vida pessoal e profissional? Vocês apontaram uma solução com a qual concordamos, que seria fazer a formação no horário da carga não letiva, portanto, seria uma alternativa que nós esperemos que também seja incluída nesta revisão. Em relação à educação inclusiva, é subejamente conhecido de todos que faltam técnicos, que faltam professores com formação em educação inclusiva, que faltam espaços e que faltam condições para o Decreto-Lei 54/2018 seja plenamente implementado. Precisamos da formação contínua adequada aos desafios e implementada durante o horário de trabalho, como vocês também, na componente não letiva, como aqui já mencionaram. E a falta de continuidade pedagógica que foi levantada da vossa parte e que também é um outro problema que às vezes não é tão abordado noutras audições e com o qual também estamos muito preocupados. Para finalizar, que avaliação fazem da descentralização de competências para a CCDR e para os municípios no domínio da educação? Se sentem que essa suposta, proximidade, que muitas vezes é alegada como um fator essencial para ter havido esta descentralização, contribuiu para a melhoria das condições estruturais e para o apoio às escolas. Muito obrigada por estarem aqui presentes.
Muito obrigada aos senhores deputados pelo rigor que tiveram na utilização do tempo. Dou agora a palavra e começo por dar a palavra à Associação de Solidariedade Social dos Professores. Sr. Professor Augusto Pascoal, faça favor 10 minutos para poder responder e fazer as últimas considerações.
Dizer antes de mais que gostei imenso dos ouvires, mesmo. Já colaborei com a Comissão de Educação há uns anos atrás, noutro contexto, quando foi feito a lei de bases do sistema educativo, nomeadamente. Acho que é um trabalho bastante meritório mesmo, o vosso. Dizer que gostei imenso também de ouvir os meus colegas Lourenço Santos e Filipe Pinheiro. Do meu ponto de vista, como bom professor que fui durante mais de 40 anos, dizer que para mim toda a educação deve ser inclusiva. É fundamental que assim seja. E que o trabalho colaborativo exista continuadamente. Nos conselhos de turma, para já, portanto, é muito importante que isso aconteça, que a informação chegue, hoje então ela pode chegar a todo momento, em segundos, chega a todos os professores e eles saibam o que é necessário fazer para poderem encontrar soluções para as dificuldades dos alunos que têm pela frente ou para desenvolver os conhecimentos e competências que eles têm. Ela deve ser inclusiva na prática pedagógica cotidiana. Portanto, um professor numa a minha disciplina era matemática, quando falou agora da matemática, acho interessante, porque ensinar matemática é preciso ter formação pedagógica adequada, ou qualquer outra disciplina, sem a menor dúvida. Mas é preciso ter formação pedagógica, essencialmente, para fazer com que a aula funcione. Porque numa turma, todos os alunos são diferentes, todos diferentes. E a prática pedagógica tem que ser toda inclusiva. Faça com que ele não ocupe tanto tempo quanto deveria numa sala de aula, mas deixe para os alunos as aprendizagens fundamentais coordenadas por ele. Portanto, tão importante é um aluno que tem muitas dificuldades, como importante é um aluno muito bom que quer ser excelente. Portanto, nós temos que encontrar soluções ali. O espaço é o mesmo, é a sala de aula, o tempo pedagógico é o mesmo, é a duração, o professor é o mesmo, eles é que são diferentes. E as práticas pedagógicas, uma cultura pedagógica é fundamental. A formação inicial, do ponto de vista pedagógico, como já aqui foi dito, é central e deve ser fundamental. Mas as carências de pessoal docente são tão grandes que é necessário recorrer, para ser realista, a professores que não a tenham. Mas isso não é um problema fundamental, desde que depois sejam acompanhados nas escolas por aqueles que têm essa formação. Portanto, do ponto de vista da formação contínua, ela pode acontecer a todo momento, desde que as pessoas tenham tempo. E ter tempo é não estar sobrecarregado com tarefas que, não sendo inúteis, liquidam praticamente a capacidade de iniciativa que se possa ter e o tempo de trabalho que se deveria ter para esse trabalho colaborativo que é essencial. Portanto, eu começaria muito rapidamente, tenho medo do tempo, por concordar convosco na necessidade de valorizar a profissão a todos os níveis, incluindo quando o Sr. Deputado chega e fala da autoridade. Eu sinto que essa autoridade também é um trabalho do professor. Quanto mais ele for competente, quanto mais ele for capaz, mais reconhecido será. E essa autoridade acaba por surgir. Essa autoridade deve nascer a partir das práticas pedagógicas. O aluno deve sentir que o professor é mais um que está ali, que está com eles, que tem uma obrigação fundamental, que é trabalhar com os seus alunos e procurar que a sala de aula seja um elevador para todos eles. Mas começa ali. O prestígio do professor começa dentro da sala de aula, com o trabalho que é aceito e desenvolvido pelos seus alunos. Portanto, quando os meus colegas se referem ao ensino especializado e à necessidade que há de resolver problemas, nomeadamente aqui a senhora deputada refere-se agora ao grupo 920, creio eu. Do meu ponto de vista, da minha experiência profissional, já agora dizer que sei um bocadinho do ponto de vista da minha associação, mas da minha experiência profissional, é necessário que haja muito mais do que uma área de formação, na formação inicial, especializada, do meu ponto de vista, deverá haver uma área de formação orientada para a diferença, para o professor saber trabalhar com a diferença, acompanhado nas suas aulas por outros colegas com especialização dentro das áreas em que seja necessário o seu desempenho. Eu tive alunos invisuais, ambliúpes, tinha alunas ambliúpes que em certas aulas viam, nas outras aulas tinham muita dificuldade ou não viam. E a questão é fortemente pedagógica aqui. O aluno deve sentir sempre que está a construir, que está a colaborar, que está a ter um papel importante na sala de aula, que não é uma pessoa que está ali a ouvir o professor. Não pode ser. Tem que ser alguém que está a aprender com os colegas e com o professor. Que está a desenvolver conhecimentos, competências, aptidões, afetividades. Portanto, há um sem número de... Eu é como digo, tive aqui o imenso gosto de estar convosco e de sentir que está muito bem entregue a reflexão sobre a revisão do Estatuto da Crescente, do grupo de trabalho a que tem a honra de pertencer. Portanto, pedir-vos que não desistam. Que não desistam mesmo. Quando há aqui uma pergunta sobre o recrutamento e a mobilidade de professores. O recrutamento, esta falta de professores, como um senhor deputado aqui disse, era expectável há muitos anos. Não é um problema de agora. É um problema que tem pelo menos 15 anos. Já um investigador na área da educação, foi José Salvador Sampaio, identificou há imenso tempo. Mas não se trabalhou no sentido de resolver o problema. E os ministros, nomeadamente, enfim, alguns que tinham a obrigação de saber o que estavam a fazer, sentiram-se surpreendidos pela falta de candidatos. Como é que podem ficar surpreendidos? É porque não olham às estatísticas? Não refletem sobre os temas. Portanto, nem sempre a educação é uma pasta difícil, sei, mas tivemos ministros fantásticos. Tivemos alguns ministros fantásticos. E tivemos também políticas interessantes. Mas do ponto de vista pedagógico, nunca se evoluiu como se devia ter evoluído, nunca se evoluiu. Portanto, estas práticas pedagógicas colaborativas dentro da sala de aula, uma sala de aula de laboratório, uma oficina de aprendizagem que é a sala de aula, ela só constrói. E as práticas pedagógicas só se desenvolvem se o professor tiver cultura pedagógica para isso. E há pedagogos, estas práticas pedagógicas foram recomendadas há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos. Por alguns pedagogos que todos vocês conhecem também, que todos os senhores e senhoras conhecem, mas não são seguidas. É porque dá trabalho. Ah, pois dá. Portanto, uma aula preparada para a diversidade dá imenso trabalho. Dá imenso trabalho. Há professores, eu vi professores, numa das minhas escolas, com carros de supermercado carregados de material que levavam para as suas salas de aula para os alunos trabalharem, e os alunos trabalhavam e as aulas eram dadas de porta aberta e não havia indisciplina. O problema da indisciplina é também um problema que tem origem pedagógica. O que é que o aluno está a fazer? Se está a ouvir um professor a falar, a dar aula, se não consegue acompanhar, se já, ou então repete o ano e está a ouvir o mesmo, não consegue desenvolver os seus conhecimentos e competências, aquilo que ele está a dizer não lhe diz nada. E, portanto, ele não pode ser um aluno disciplinado. Agora, se ele estiver envolvido a construir aprendizagens com os seus colegas, assim, ele sente-se igual aos outros. Ele é capaz de trabalhar e de ajudar e de cooperar. E o Conselho de Turma deve trabalhar neste contexto. Os professores, portanto, a formação contínua deve funcionar todos os dias.
Pedia para concluir.
Concluo, sabe que é muito difícil, a paixão por esta profissão é muito grande, mas muito bem. Muito obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos o seu contributo e essa paixão que deixou aqui e que irá perpetuar-se com certeza e ficar aqui registada. Dou agora a palavra à doutora Filipa Pinheiro, faz favor.
Obrigada. Então, eu vou tentar aqui falar um pouco de todas as questões. Vou começar aqui por questões mais genéricas. Vou falar do Decreto 54 e a senhora deputada questionou que dificuldades havia ao nível de recursos e tudo mais. Portanto, nós há sensivelmente um ano atrás estivemos aqui, não foi nesta sala, penso eu, mas algures aqui no vosso espaço, para discutir uma petição que nós entregámos, onde destacámos uma série de pontos que devem ser melhorados. E, acima de tudo, que o decreto deve ser fiscalizado, deve ser monitorizado e fiscalizado, para que depois se consiga apontar claramente o que é que se pode e o que é que se deve fazer. E os estudos já cá estão fora, mas nós ainda não vimos nada. Efetivamente, é isso que acontece. Pronto. Relativamente à descentralização de competências, também colocada a questão pela deputada, o nosso parecer até é positivo, sim, desde que hajam critérios e mecanismos de supervisão que garantam equidade e qualidade nos serviços que são prestados pelas diferentes entidades. Portanto, essa é a nossa posição. Depois, relativamente à atração ou à atratividade da profissão de professores, não vou falar na parte financeira, porque acho que qualquer profissão deve ser valorizada por si só, mas para nós ser uma profissão atrativa é dar condições. Portanto, o que nós acreditamos é que temos que dar condições aos professores. Já falámos aqui de algumas coisas, acho que devemos focar-nos também e não podemos isolar a parte da responsabilidade e da cooperação e trabalho de parceria que deve ser feito entre os professores e as direções das escolas. As direções das escolas têm um papel muito importante, quer a nível da disponibilidade de horários para formação em período não letivo, para trabalho de cooperação entre colegas, entre outros pontos que nós falámos aqui, outros tantos que não foram abordados, mas com certeza que vocês sabem. No que diz respeito à direção das escolas, e nós também já tivemos a oportunidade de outra hora falarmos sobre isso, nós temos algumas reticências pela diferenciação que pode haver entre diretores de agrupamentos. Portanto, nós achamos que as direções têm um papel central, sim, mas que não podem atuar isoladamente, precisam de enquadramento, orientações claras e condições para desenvolver planos de formação e organização pedagógica ajustada à sua realidade e, portanto, dar condições aos professores para que eles possam efetuar o seu trabalho da melhor forma e que se sintam realizados. Devem ter autonomia, sim, e essa autonomia deve e pode ser positiva, desde que acompanhada, uma vez mais, por critérios claros e mecanismos de supervisão que garantam equidade e qualidade nas respostas educativas. Depois, indo aqui mais ao pormenor, noutras questões colocadas, como corrigir aqui a situação de não haver professores do 920? Eu ia um bocadinho atrás, que é porque é que não existem professores? Não existem professores do 920, e vou falar especificamente do 920 porque é uma realidade que eu conheço bem, porque é muito difícil. A realidade destes professores é muito difícil, porque muitas vezes estão em sala de aula e não estão a fazer trabalho de professor de educação especial, estão a fazer trabalho de intérprete. Ou estão a fazer trabalho de professor titular. Porquê? Porque não há uma coadjuvação que deveria haver entre os diferentes profissionais no que diz respeito à educação bilíngue. E por isso é que estes professores são cada vez menos, estão muito cansados, este especificamente dos 920, foi isso que me colocou, e o que é que nós podemos fazer diferente? Se calhar temos que apostar na formação, numa formação conveniente a estes profissionais, e olhar para a surdez como um grupo de pessoas que têm uma língua própria. não é só mais um professor, não é uma ferramenta, não, é uma língua própria. Enquanto não perceberem que existe uma identidade, uma cultura e uma língua própria dentro da surdez, vai ser muito difícil. E não é a resolução colocar implantes, colocar próteses, que vai resolver esta identidade e esta língua. Porque as crianças vão continuar a ser surdas. Porque se ficarem sem pilhas, se tiverem um constrangimento qualquer, se for uma doença degenerativa, eles vão continuar a ser surdos. Okay? Isto é apenas um auxiliar da educação. No que diz respeito aos concursos e haver esta especialização, eu acho que é correto e é justo um professor, quando concorre a um determinado agrupamento, vamos pensar aqui em Benfica, na Quinta de Marrocos, que é um agrupamento de educação bilíngue. Quando concorre, ele tem o direito de saber que pode ser colocado como professor titular numa turma bilíngue. E nunca viu, como eu costumo dizer, nunca viu um surdo na vida. E agora o que é que eu faço? E não é dado ferramentas a este professor. Será que este professor não tem o direito de saber que aquela escola, ou tem que fazer o trabalho de casa e ver, ok, eu só vou escolher esta, mas tenho que confirmar que posso não, que não existe a possibilidade de... Se calhar também pode fazer, mas é correto. Então e aquele professor que não reside ali, não pertence àquele agrupamento, que faz um trabalho de anos de investimento próprio, a pagar a formação do seu bolso para conseguir dar respostas a estas crianças, ajustar a metodologia, tudo, e depois chega ao final, todos os anos, vai a concurso, na esperança de poder ficar e aplicar aquilo que foi um investimento próprio. Aí há valorização? Não há. Isto não deveria ser reconhecido, não haveria no concurso haver um pisco. Tenho experiência de X anos, tenho formação de LGP, tenho o meu filho é autista. Qualquer coisa que permita, efetivamente, recursos certos no local certo. Se vamos conseguir resolver tudo. Não vamos. Mas a pouco e pouco temos que começar a fazer alguma coisa. Última questão, relativamente a propostas de novas cadeiras com o ensino superior. Não o fizemos. Pelo menos sei que aqui muitos dos elementos que estão aqui são professores. Ainda existe uma barreira ainda grande entre as famílias e os professores, e nós íamos ao ensino superior e dizer: olha, revejam lá o vosso programa e tentem fazer ajustes. Ainda não chegámos lá, havemos de chegar, mas ainda não chegámos lá, nem achemos que é a nossa prioridade no momento. Lourenço, passo-te a palavra. Sim. Para...
Aqui em resumo e em jeito de conclusão, como dissemos aqui na nossa intervenção inicial, os desafios enfrentados pelos docentes e a necessidade de uma escola inclusiva e eficaz exigem soluções concretas e alinhadas com a realidade das escolas. Gostaríamos de concluir reforçando quatro ideias centrais para que este processo de revisão do Estatuto da Carreira recente. Em primeiro lugar, a inclusão continua a ser um princípio estruturante do sistema educativo português. Porém, como sublinhámos, a sua concretização não pode depender exclusivamente da dedicação individual dos professores e da sua boa vontade. Existem condições estruturais, enquadramento adequado e coerência entre políticas públicas e prática escolar. Só assim se garante que os objetivos do Decreto-Lei 54 de 2018 se traduzam em experiências educativas reais e eficazes. Em segundo lugar, a formação dos docentes deve ser assumida como prioridade estratégica. Reforçamos que não se trata apenas de cumprir requisitos formais, mas de transformar efetivamente as práticas pedagógicas. A formação deve ser relevante, prática e integrada no horário de trabalho, garantindo que os professores podem aplicar metodologias inclusivas, como o desenho universal para a aprendizagem, de forma consistente, tal como propusemos anteriormente. Em terceiro lugar, queremos sublinhar a importância da continuidade pedagógica. Como mencionámos, para muitos alunos, sobretudo aqueles em contextos especializados, como a educação bilíngue para surdos ou apoio a alunos com baixa visão, a estabilidade dos docentes é determinante para o sucesso educativo. A perda recorrente de professores nestes contextos limita a qualidade das aprendizagens e, por isso, defendemos mecanismos que valorizem a experiência adquirida e permitam a continuidade dos docentes, garantindo relações pedagógicas duradouras. Em quarto lugar, e de forma transversal aos pontos anteriores, queremos reforçar que para que seja possível rever a carreira docente de forma justa e eficaz, é imprescindível haver investimento por parte do Estado, tal como reivindicamos, e já temos dito, a mesma coisa para a educação inclusiva. Sem este investimento, será difícil transformar a ambição legislativa em práticas concretas e sustentáveis nas escolas. A revisão do Estatuto da Carreira Docente representa, assim, uma oportunidade única para responder a estes desafios de forma integrada. valorizar a profissão docente, tornar a carreira mais atrativa, reforçar a autonomia das escolas e assegurar que a educação inclusiva se traduz em práticas consistentes e eficazes. Se não houver alinhamento entre políticas e realidade escolar, corremos o risco de continuar a ter um sistema ambicioso no papel, mas com dificuldades significativas na prática. É por isso essencial que esta revisão permita aproximar as políticas da realidade das escolas, garantindo não apenas o acesso à educação, mas também a qualidade, consistência e continuidade das respostas educativas. Muito obrigado.
Ora, nós é que agradecemos a vossa presença. Iremos partilhar isto com os nossos os grupos parlamentares. Deixo aqui já aos serviços. Agradecer a ambos, portanto, ao Sr. Professor Augusto Pascoal, Doutora Filipa Pinheiro e Lourenço Santos, muito obrigada pela vossa presença aqui neste grupo de trabalho. Deixaram aqui contributos que foram importantes, abordagens importantes, nomeadamente aqui no que diz respeito às crianças com necessidades específicas, que penso que irão ser de uma grande mais-valia para o trabalho que estamos aqui a desenvolver. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigado também.
Temos de continuar, senhores deputados, que o relógio não para. Muito obrigada, muito obrigada. Indo aqui ao segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, que diz respeito aqui à conferência, ao programa da conferência, portanto, foi solicitado por parte da Comissão de Educação um contributo da nossa parte do grupo de trabalho. Foi enviado aos senhores deputados o que, digamos assim, está bem esboçado da anterior legislatura, portanto, tal como foi dito na Comissão de Educação, já nessa altura ficou pensada fazer-se esta conferência, depois caiu, ficou, portanto, ficou sem efeito, mas vem agora novamente aqui, digamos assim, para ser realizada. Daí, dava aqui nota de, portanto, não sei se tiveram a oportunidade de esmiuçar isso, quando se identifica aqui o Sr. Professor Miguel Herdade, ele na altura era um membro, portanto, do grupo de reflexão da presidência do Professor Marcelo Rebelo de Sousa. Ora, neste momento temos um novo Presidente da República, não sei se faz sentido manter este nome ou não, ou se pretende mudar. É certo que a experiência do próprio está lá e não é? Portanto, não será por aí. No entanto, deixo aqui essa nota. Depois, também aqui, em relação ao professor Luís Catela Nunes, incluir este orador que apresentou um estudo neste grupo de trabalho também no Estatuto da Carreira Docente. Portanto, eu não sei, queria ouvir da parte dos grupos parlamentares, Sra. Deputada Filipa Pinto.
Era precisamente esse o ponto, Sra. Presidente. Eu estava aqui a olhar para estas quatro pessoas que foram sugeridas para oradores. Começaria por perguntar quem é que sugeriu estas quatro pessoas, se me pudesse dizer. Quando é que foram sugeridos? Quem é que sugeriu?
Do primeiro foi o PSD na altura que sugeriu. Relativamente às outras pessoas, realmente tem só pedindo agora aos serviços que façam esse exercício e ir lá atrás.
Já vem da outra legislatura.
Da outra legislatura.
Okay. Pronto, eu tenho reservas.
Mas,
relação...
assim, pode pronunciar-se, desculpa interromper, mas pode pronunciar-se para podermos recolher esses contributos e.
Com certeza.
E reformularmos aqui, se for essa a intenção. Diga, faz favor.
Pronto, tenho reservas em relação a alguns nomes. Um dos, porque nós estamos a fazer uma conferência para a valorização da carreira dos educadores de infância e dos professores do ensino básico e secundário em Portugal. Por exemplo, o trabalho do Miguel Herdade está muito focado em Inglaterra. É uma realidade diferente. O currículo dele, o trabalho que ele, o que é que ele conhece de facto do nosso ambiente escolar cá em Portugal, das nossas escolas, das nossas dificuldades, eu questiono se, portanto, este foi um dos nomes que eu achei que poderia, na minha opinião, levantar algumas reticências. E depois, nós queixamos-nos muito da burocracia e achamos que a burocracia é uma coisa esmagadora, que nós não, que está a atrasar todo o trabalho que os professores querem fazer na escola, que é de facto ensinar. E depois temos alguns convidados que foram grandes apoiantes do projeto Maia, por exemplo, aqui o senhor investigador Rui Trindade, que defendeu sempre que o projeto Maia nunca devia ter acabado, que era uma coisa magnífica, que os professores nunca perceberam aquele projeto, aquela carga burocrática aterradora, as conclusões a que se chegaram de que aquilo era uma coisa que, de facto, muito difícil de implementar e que não trazia nada de benéfico para a profissão e para os alunos. E, portanto, e se isto é uma reflexão que nós queremos fazer no sentido de ter contributos para melhorar o estatuto da carreira docente e, no fundo, a profissão, a valorização da carreira, estas pessoas não me parecem ser as mais adequadas. Portanto, foram estas as minhas conclusões quando vi isto hoje de manhã e também por isso eu também não sabia se isto vinha de trás ou se foi uma coisa pensada agora. Na segunda parte, na mesa redonda, parece-me que representa todos os, digamos, os intervenientes no processo educativo. Temos associações, temos a Associação de Estabelecimentos de Ensino Privado, temos as escolas, temos os diretores, temos os sindicatos. Parece-me bastante adequada. Na questão dos oradores e na parte mais, digamos, das universidades, tenho relutância em relação a estes dois nomes.
Senhor Deputado Pedro Alves.
Muito obrigado. Sobre a responsabilidade de fazer a proposta e a indicação do Miguel Herdade para fazer parte desta mesa de reflexão sobre o futuro da escola pública em Portugal e, nomeadamente, a valorização das carreiras dos professores e educadores dos ensinos básico e secundário, dizer uma coisa muito simples. Eu não tenho, nós, neste caso, o PSD, não temos uma visão de que para se pronunciar acerca de alguma coisa tínhamos que a viver. Senão, nós, como políticos, teríamos aqui uma dificuldade tremenda em pronunciarmos acerca de um conjunto de realidades para as quais não estamos habilitados. Nomeadamente, eu não sendo educador de infância, não podia falar sobre educadores de infância. Isso era uma limitação muito grande, mas eu compreendo o LIVRE. O LIVRE não gosta da diversidade. E aqui o que trazemos é uma pessoa que nos parece competente e até fruto da experiência que traz de outros modelos, de poder ajudar, sendo um português e que efetivamente fazia parte do grupo de reflexão de Sua Excelência o Presidente da República Cessante sobre o futuro de Portugal em matérias de educação. Parece-me que nós não estamos aqui hoje, certamente, a inventar a roda em matérias de educação, e é uma pessoa que, pelo currículo, pela experiência que tem, de uma outra realidade, mas também como português que é e que acompanha as questões ligadas à educação, poderá ser útil para poder também encontrar novas soluções, inclusive para realidades que, neste caso, num contexto diferente, internacional, como é o caso do Reino Unido, nomeadamente as questões relacionadas com a integração dos imigrantes, o esforço que têm que fazer os professores, e se calhar esta é uma matéria que será relevante para o LIVRE, uma vez que tanto fez bandeira da integração de comunidades estrangeiras, e certamente que essa integração passou muito pela escola pública e pela escola e a adaptação que teve que ser feita, e que outros países já tiveram que fazer esse caminho, e que certamente o contributo poderá ser também ele importante para o modo como queremos ver valorizada a carreira docente, nomeadamente em questões específicas como estas. Estou a dar aqui um exemplo, só para ser um pouco mais próximo daquilo que é o modo de ver e de pensar do LIVRE em relação às reflexões que queremos fazer sobre a escola pública, neste caso particular sobre a carreira, as carreiras de educador e de professor do ensino básico e secundário. Por isso, dizer que nós mantemos a nossa vontade de integrar o Miguel Herdade e não nos assusta também a integração de alguém que tenha defendido um projeto diferente. Isto é mesmo importante, até para percebermos a razão pela qual mudámos e a razão pela qual os professores e a carreira foi prejudicado. E, nesse sentido, integrar pessoas que tenham visões diferentes e que venham defender perspectivas pelas quais muitas das vezes não concordam. Isto é um processo democrático. Por isso é que temos aqui tanta representação também parlamentar. Saber aceitar estas diferenças parece-me que é um ato que dignifica esta Comissão pela forma como quer trabalhar e encontrar uma solução, mas que não deixe de ouvir todos, independentemente do que cada um pensa. Obrigado.
Senhor Deputado José de Carvalho.
Muito bem. Obrigado, Senhora Presidente, Senhores Deputados. Naturalmente, agradecer à deputada Filipa Pinto por ter trazido aqui esta questão aqui a debate. Eu tenho aqui uma pergunta muito simples. É, de facto, quem era o deputado que estava a representar o LIVRE nesta nossa comissão na anterior legislatura quando se votou, quando se discutiu e quando se aprovou este projeto aqui de conferência? É que eu, pelo menos, não me recordo de ter ouvido grandes oposições em relação aos nomes, aos convites e ao projeto que aqui está, ou pelo menos ao programa que aqui está, em relação pelo menos àquilo que foi votado e que foi aqui aprovado. Depois também outra pergunta muito simples e agora, mais se calhar para os serviços, se me permitem, é se de facto já há convites em nome desta comissão para as pessoas que aqui estão nesta conferência, se os convites ainda não. Pronto, ok. Pronto, essas também são questões importantes. Depois, aquilo que me parece é que esta aprovação também deste pré-projeto de conferência, na altura foi aprovado com os deputados que estavam cá nesta comissão. Também não me parece que os convidados tenham sido impostos por um grupo parlamentar ou por um deputado em particular. Parece-me que na altura daquilo que eu me recordo, eu estava cá nessas reuniões, parece-me que aquilo que foi feito foi de forma muito simples, muito clara, muito direta e muito democrática, que foi os nomes foram sugeridos, os nomes foram sujeitos à votação e posteriormente à aprovação. E, entretanto, se me permitem também, e em nome do grupo parlamentar do Chega, também fica aqui a sugestão para a senhora deputada Filipa Pinto, em representação do grupo parlamentar do LIVRE, que se entender útil e querer sugerir algum nome ou alguns nomes para esta conferência que aqui está, da nossa parte também faremos, julgo eu e julgo pelo menos para o grupo parlamentar de Chega, faremos essa discussão e faremos essa votação, senhora deputada, e de forma muito tranquila e muito livre. Está bom? Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente.
Senhora deputada Aida de Carvalho.
Obrigada, senhora coordenadora. Bem, efetivamente, se houve anuência e uma concordância com os nomes aqui apresentados pela legislatura anterior, parece-me que natural e uma certa solidariedade em manter, sendo que, na verdade, não vem a título pessoal, mas vem pelas entidades ou instituições que representam, portanto, trata-se aqui, de facto, de convites institucionais. Nessa matéria, parece-me interessante mantermos a filosofia que estava subjacente a esta temática, portanto não temos nada a opor ou a estar em relação aos nomes aqui representados.
Sim, senhora deputada Filipa Pinto.
Obrigada. Que fique claro que eu não sabia de onde é que tinham surgido os nomes. A questão de que eles tinham sido votados na legislatura anterior, eu não sei sequer se o livro estava presente quando eles foram votados. Não estava.
Posso inclusive informar que não houve proposta qualquer da parte do livro.
Pois,
mesmo como nomes.
Pronto, portanto, mas não se recorda não se o livro estava presente nessa altura. Se calhar estava, era.
Só indo ver o registro depois das atas e das presenças.
Pronto, não interessa. Isto também não é um cavalo de batalha para mim. Eu gostaria de ter uma sugestão de um nome que também não sei se a pessoa vai aceitar e vai poder na data em que estamos a pensar, porque ainda não foram endereçados os convites. Agradeço ao Sr. Deputado Chega por ter sugerido que o livro também podia apresentar uma sugestão. E se concordarem, eu gostaria de apresentar o professor José Pacheco. Se ele não conseguir estar, ou se a Comissão não considerar possível, com certeza que este painel tem toda... Também voto a favor dele, com as minhas reticências em relação à questão que eu a coloquei há pouco, porque, como disse a deputada do PS, vem representar uma instituição, não é? Portanto, o Ambition Institute, que é um instituto inglês. Nada contra a diversidade, porque não se pode ser ao mesmo tempo contra a diversidade e depois aprovar medidas pela diversidade, como é o caso do livro, não é? Portanto, aqui não há qualquer incongruência entre uma coisa e outra. Era só para esclarecer que isto não é um cavalo de batalha, era só uma reflexão.
Muito
para
obrigada.
Eu também perceber de onde surgiram estes
com
nomes.
Certeza. Já agora gostaria só, a indicação do professor José Pacheco representaria que entidade, que instituição...
É o fundador da Escola da Ponte. O fundador da Escola da Ponte.
Da Escola da Ponte. Muito bem. Pronto, é assim, de forma a esclarecer também um bocadinho, e até a senhora deputada, porque na altura realmente este programa vem e resulta, já vem da legislatura passada, foi na altura amplamente debatido por todos os grupos parlamentares e estes nomes surgiram nessa altura, exatamente como foi aqui dito, por todos, pela representatividade que se pretendia dar para este painel, no fundo, para representar desde os educadores de infância até aos professores do ensino secundário. Porquê? Porque tinha sido feita uma conferência anteriormente vocacionada para o ensino superior e esta pretendia ser para o ensino básico. De qualquer das formas, pronto, fica aqui o registro da senhora deputada. Claro que não vamos nós aqui fazer decisão nenhuma, será em Comissão de Educação, obviamente, ficará aqui esse contributo e na reunião de Comissão de Educação será depois deliberado se incluirá, se não incluirá, se... Pronto, mais alguma questão. Em relação aqui ao coordenador do estudo, Luís Catela Nunes, inclui-se este orador, fez o estudo aqui da nova SBE, que esteve aqui connosco há pouco tempo, portanto poderemos incluí-lo, porque penso que o estudo realmente apresentado foi exaustivo, foi muito atual, não é? Com dados muito atuais, se calhar seria uma mais-valia incluí-lo aqui também. Portanto, levamos também esta proposta para a comissão que será provavelmente analisada já na próxima reunião. Pronto, posto isto, se mais ninguém tem nada a acrescentar, dou por encerrada a reunião. Muito obrigada a todos.